conectando aqui. Tá? Então fiquem ali, calma. Primeiro agradecer todo o seu esforço mais uma vez para proporcionar a nossa vida até aqui, viu? E muito obrigado por tudo que eu cheguei, viu? E cumprimentando você, eu cumprimento a todos que aqui estão. Porque se nós for cumprimentar um por um, não vai dar tempo de falar mais nada, né? Obrigado, viu?
Obrigado a você.
Eu subi o piso, pegou aqui, cheguei aqui, não é doido. Isso, que a paz do Deus esteja com vocês. Nós temos enxuto para conversar hoje, mas como sempre eu abro a conversa perguntando. Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Colocar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, fique à vontade. Que pode ter certeza que não vai sair do assunto que nós temos para conversar. Até porque as perguntas já estão escritas e a resposta também. Olha, eu não gosto de falar sozinho, não. Se for para falar sozinho, tomo meu café e vou embora.
Mas assim,
fala.
Boa noite.
Boa noite.
É, existe definição de ação durante a encarnação? Se existe, qual é o processo dessa definição?
Definição de ação. O que, que você quer? Que nós defina o que é ação ou se a ação é pré-definida?
Nas palestras anteriores, né, o que eu observei é que a definição que foi colocada é que a ação é definida antes da encarnação.
Então você quer perguntar sobre planejamento de ação. Você não quer uma definição para o fato ação?
Não, eu queria saber é se a definição ela também acontece durante a encarnação em face dos eventos que o espírito encarnado participa.
Tá certo. Se as ações, eu estou repetindo para sair aqui, se as ações que o ser humano pratica estão todas pré-definidas, ou se alguma das ações é definida durante a vida. É isso?
É isso.
Sim e não. Como sempre do aqui, né? Nunca vou dizer sim, sempre não, nunca. Sim. Há ações que são, vamos dizer assim, definidas durante a vida. Há. Não, não há ato definido durante a vida. Porque o ato em si, ele nunca é nada. Porque uma ação, seja ela qual for, o real valor dessa ação é uma essência que está embutido na ação. Por exemplo, você ser assaltado não é uma ação. Há uma essência ao ser assaltado. Qual é? Perder, deixar de ter. Essa essência pode estar presente em outros atos que se venham a chequear dentro deste carachão e não previamente. Agora, a essência, essa não há essência nova. Antes da encarnação, o espírito pede o gênero de pó, ou seja, a essência de ações, e Deus dá, guia ações de acordo com esse gênero. Agora, falo isso a nível de espírito. A nível de espírito, nós podemos até imaginar que existem ações que vamos dizer assim. Você sofreu um assalto. Uma pessoa entrou na sua casa e tirou alguma coisa. A essência disso é perder. Mas você não passou nessa porta. Aí Deus queria você ser assaltado. Que a essência é a mesma. E você pode pensar que essa criação aconteceu agora. Para o Espírito, sim. Mas para você, para Deus, não. Por quê? Porque Deus é onisciente. Então ele já sabia que você não ia passar, já tinha se preparado para ter essa outra porta. E como ninguém pega Deus de calça curta, né? Ou seja, ninguém consegue fazer o que Deus não sabe, que, ou seja, fazer o que Deus sabe que ele vai fazer, deixar de fazer o que Deus sabe que ele vai fazer, então isso quer dizer que não, que tudo está programado. Aliás, você, até algumas encarnações à frente, algumas muitas, viu? Para Deus. Para o Espírito, não. Isso parece que vai acontecer como novidade. Ficou claro?
Sim.
E mais, Charlinho?
Então não existe
o livre-arbítrio. E o que é você escolher o zeleiro de pó? Primeira pergunta, o que é livre-arbítrio?
É eu poder
fazer escolhas. Fazer escolha, não é agir.
Ah.
Fazer escolha. Você pode, antes da encarnação, escolher o gênero da porta. Agora, depois que você escolher o gênero, você não pode escolher como você vai fazer esse gênero. Agora, enquanto você está vivendo, você tem outro livre-arbítrio. Você pode viver o que você, vamos dizer assim, pediu para baixar, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou não. Então, na verdade, você tem dois livros. Mas nenhum deles é o de agir. Por quê? Olha, não adianta achar o dente de gelo, não tem. Tem que explicar por quê, para ficar claro. Por que você não tem o livre-arbítrio? Não, o que, que você não pode fazer o que você quer nessa vida? Isso faz parte da conversa de hoje.
Porque eu também
tenho plano. Não, não. Você não pode fazer nada nessa vida porque ninguém vive sozinho. Tudo que você fizer vai refletir para alguém. Mesmo que você não faça direto, vai refletir para alguém ou para muitas pessoas. Se você pudesse fazer o que você quisesse, você poderia dar a uma pessoa o que ela não merecia receber. Se acabou com a máxima de Cristo. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Você teria cometido uma injustiça que não pode haver num lugar onde Deus é a justiça. Então é chapulixo. Sabe, se você chegar para ela e dizer você é bonita, e ela não estiver merecendo ser chamada de bonita, você terá cometido uma injustiça. E isso acabaria com o universo. Porque tiraria o equilíbrio do universo. O universo não se desequilibra jamais. Ele é eternamente equilibrado. E para ser equilibrado, é que Deus rege ele. Compreende? O problema é que Jesus não consegue ver isso. Deus acima de tudo.
E onde
está
a caridade?
Hã?
A caridade.
A caridade fica na benevolência, indulgência e perdão. Pergunta do Livro dos Espíritos, qual é a verdadeira caridade? Caridade não é você dar, mas você ser benevolente com as outras pessoas. Você ser indulgente com as outras pessoas. Agora, o que, que adianta você dar um papo de comida se você xinga o presidente da República que não dá comida? Cristo não mandou você amar só a quem tem fome, amar só a quem está doente, amar só o necessitado. Mandou você amar a todos. E você deixa de amar a todos em nome de uma caridade que é feita em nome de Deus. Meio estranho, né? Então, a verdadeira caridade é ter benevolência com todo, com quem está recebendo e com quem não dá. Aí você ama a todo, não só a quem você quer amar. Ficou claro? Deixa eu fazer uma pergunta antes, que eu vou chutar muito. Vocês conhecem o livro do Espírito? Sim. Chutar lá. Aliás, a pergunta é a seguinte, o Kardec, Kardec era sapo, viu? O Kardec não engolia as coisas assim, não. Ele pergunta, então o senhor está dizendo que é conta da esmola? Ele disse, não sou. Você faz, você dá o que você quiser. Agora, se você não for benevolente, não adianta nada da esmola. Senão você estaria fazendo negociata com Deus. Eu dou um passo de comida e ganho a minha evolução espiritual.
Então, só voltando aí ao ponto de livre-arbítrio, assim, então, a gente encarnado aqui, a nossa ação está toda pré-programada. Então, a ação que não é nossa, digamos assim.
Ou seja, você não consegue fazer nada do que quer. Ou, de vez em quando, o que acontece, vamos dizer assim, está de acordo com o que você achava que você queria fazer. Que isso aí é porque você é jovem. Pergunta a ela, que tem um pouco mais de tempo neste planeta, que ela vai lhe responder quantas vezes ela tentou fazer alguma coisa e não deu certo. Mas você, como jovem, ainda acha que vai, que você vai mudar o mundo, que você vai fazer tudo direito. Quando você chegar na idade dela, você vai se lembrar disso, não é mesmo?
Mas isso me desestimula pensar assim, porque, tipo, não, assim, eu já vi várias palestras, nós estamos falando muito disso, só que como eu não consigo conceber isso na prática, assim, eu já parei de rezar, já parei de agradecer as coisas, porque já está tudo certo mesmo, vai acontecer, não adianta nada eu falar, agradecer.
Então vamos lá, você falou de rezar. Que bom! Porque quem não sabe rezar se engadeu. Que oração você quer rezar? Que adianta você dizer, Pai Nosso, se o que você vive é que o Pai é seu? Tem que fazer para você, os outros se dão. Não é assim? Ah, você reza um Pai Nosso para socorrer quem você quer. Mas não, não pede por aqui. Deixa eu fazer uma pergunta, moça. Você já viu algum palestrante de algum grupo no final da palestra dizer assim, Senhor, visitai a casa do rico e dê a ele conforto. Senhor, visitai a casa do cão e dê a ele conforto. Já viu? Por quê? Porque para eles isso é o certo, isso é o bom. Mas quem deu a doença? O diabo? Quem acabou com essa história de diabo há 2 mil anos atrás? Compreende? Você não pode rejar. Por quê? Porque você é um ser humano. E o ser humano é egoísta por natureza. Ele vive a partir do eu. Então, você quando reza, você pede para você. Quando você pede para você não ama os outros.
E eu acho que agradecer as coisas.
Agradecer o quê? Vocês estão muito impressionados por livre-arbítrio. Qual é o único no universo que não tem livre-arbítrio? Deus. Ele não pode fazer o que ele quer. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ele só pode fazer o que você merece receber. Ele não pode escolher o que lhe dá.
Mas até o fato de merecer é contraditório nessa linha de pensamento, porque eu
não merecer no sentido que eu disse, que eu respondi aqui no segundo livre-arbítrio. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo, enquanto as coisas estão acontecendo. Enquanto você está aqui conversando com eu, você tem duas opções. Você pode estar aqui preocupado com você, ou seja, você aprender, você ganhar, você saber, ou você pode estar aqui preocupado em que todos saibam, que todos alcancem o conhecimento. É a diferença. Isso você pode fazer, e isso é o seu merecimento. Seu merecimento está em que optar entre seguir o mandamento de Deus, desculpa, o mandamento de Cristo, ou se prender a você mesmo. Aquilo que você acha que quer fazer. Aí você zera o merecimento. Porque o que é caminhar para Deus, moço? Porque ele vai ser espiritual e caminhar para Deus, não é isso? O que é caminhar para Deus? Quem é Deus? Tudo. Então é amar tudo. Amar tudo é você amar a todas as coisas que existem. Na hora que você tiver um câncer e amar o seu câncer, você está amando a todos. Na hora que o ladrão entrar na sua casa e fizer o que o Cristo mandou você fazer, que você não tem colado para fazer, que é que possuir os seus bens, você amar o ladrão, você está amando a todos. Agora, o que você adianta você amar só aquele que dá o que quer para o que você quer? Aliás, na Bíblia o Cristo diz isso. Se você você abate o seu inimigo, mas não cumprimenta o seu amigo. Digo, você abate o seu amigo, mas não cumprimenta o seu inimigo. Isso até o padrão faz. Qual é a vantagem que você está levando? Para você ser, vamos dizer aqui, o cristão, o buscador de Deus, ou está caminhando para Deus, você tem que ir além do que os outros fazem. E esse ir além é amar além dos critérios de amar humano. Porque amar aquele que satisfaz é fácil. Quero ver você amar aquele que não satisfaz. Isso você tem liberdade de escolher.
Então eu posso escolher em amar ou não amar. No caso, isso é minha escolha.
Isso.
Porque eu não entendo.
Agora entenda. Para você testar esse amor, você precisa ter um que lhe satisfaz e um que não lhe satisfaz. E aí sim você tem sua forma. Olha, esse aqui veio aqui e me chamou de feio. Esse aqui é a sua porta. Esse aqui é o amigo. Ele está lhe ajudando a amar o inimigo. A fachada é a sua porta.
Mas quando a gente tenta amar o inimigo, faz um pouco tentando e recanto, né? Aí
eu desisto. Por que vocês, apesar do mandamento do Cristo ter 2000 anos, vocês não conseguem amar o inimigo? Vocês não sabem amar. O amor de vocês é um amor condicional. Você, para amar, precisa de uma condição. Não foi esse o amor que Cristo ensinou. O amor que o Cristo ensinou é o incondicional. Você quer transformar o inimigo em amigo para amá-lo. Impossível. Ele é seu inimigo, vai continuar seu inimigo, mas você tem que amá-lo, mesmo sendo seu inimigo. Nós vamos falar muito disso.
Só amar.
Só. Não é amar por quê, como, quando, onde, para quê. Amar é um verbo intransitivo. E cheio, e não achei das desertas, né? Desertas do amor. Além do que não se conjuga. Eu amo ele, não existe. Você não ama ele. Quando você ama só uma pessoa, isso não é amor. É outra coisa.
Mas isso é possível para a gente que está aqui fazer esse tipo de amor, porque senão não vai adiantar nada. Não tem como. Se a gente é egoísta por natureza.
Eu vou ter que adiantar um pouco, mas alinhei de como. É possível? Sim. É possível fazer o tempo inteiro? Não. E aí, no momento que você não amar, ame não ser amado. Este é o mundo de provas e expiação. É o mundo onde você tem que provar que quer te mudar. Não é um mundo de regeneração. O mundo de regeneração é forte. Aí você vai se regenerar, te mudar. Nem se você, vamos dizer assim, se você tem uma catedeira no final, já passou de ano. Tá, passou.
Só o fato de ter
a intenção de mudar. Às vezes você não tem disponibilidade naquela intenção. Agora, essa intenção não pode gerar um sofrimento. Ah, eu não fiz, eu quero tanto, mas não fiz. Porque aí você não está amando o importante, você mesmo. Quem te culpa não te ama. Você tem que amar todos, você está no todo.
Mas aqui, não seria eu aceitar o outro, esse amor?
Aquele é um chapado, aquele não peça.
Mesmo assim,
tá? Aquele é um chapado, aquele não peça, não tem jeito, eu tenho que aceitar ele. Desculpa, chapado, safado não testa é o quê? É um julgamento. E o que ensinou? Pelo mesmo critério que você julgar, será julgado. Aí você vai sair daqui e vai para o lugar que vocês já ouviram falar, chamado pau, onde o pessoal vai ficar me xingando o tempo inteiro, chapado e sem vergonha, para você entender o que você fez com ele.
Aceitar,
em vez da
gente falar, ah, é o meu inimigo, eu quero amar
o
meu inimigo.
Não, vamos com calma. O que é o meu inimigo? Vamos com calma. O que é o meu inimigo?
Eu não
mas o que é o meu inimigo? É aquele que é contrário a mim. Isso é uma coisa. Aquela pessoa é contrária ao que eu quero. Isso é uma pessoa. Chapado sem vergonha, capazeste é outra coisa. Então você pode ter inimigo? Tem. Ela não concorda comigo. Deixe papel, ela é minha inimiga. Agora, não é por isso que ela não peça, não é por isso que ela é chapada. E a aceitação não retira esses, vamos dizer, argumentos que você usa. E por esses argumentos, você será julgado. Ficou claro?
Mas assim, então, essa visão egoísta que a gente tem meio que iria anular o decreto do eu sou. Porque mesmo que as pessoas pensem que eu sou a Deus em ação, eles ainda pensam o eu sou como o eu como foco, como a individualidade do foco.
Você falou uma coisa no início interessante, eu não estou repetindo que eu acho que está chato. Se não serve também. A pessoa que ouviu o rebote e fica tudo certo. Você falou uma coisa interessante. A nossa natureza egoísta. O que é a sua natureza egoísta?
Pensar.
É o pensamento que age pela mente. Certo? Só o pensamento, ou seja, só o ser humano acredita em ser, estar ou fazer qualquer coisa. Eu sou ou alguém é. Eu estou de tal forma ou em tal lugar, ou alguém está de tal forma ou em tal lugar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Está subordinado à sua natureza com isso. Quer? É um jato telamento para vencer alguém. Este eu sou já é, sabe? Eu sou. Eu sou acima de você, porque eu já sou. Isso é egoísmo. Vitória sobre o outro. Aquele que não liga para o que é, aquele que não liga para como está, ou que não liga para o que pai, este é. Por quê?
Porque ele está no
universo. Não, porque no universo só é, está e faz Deus. Os outros só dizem assim, tio, o que você quer que eu faça? Mas olha, se ficar calo, eu vou começar a ficar preocupado. Porque ao mesmo tempo que você está ouvindo, tem uma mente, que aliás é quem está criando a sua, o seu entendimento, usando a base para seu charismo.
Na verdade, que o conto, ele está tudo ao contrário do que a gente vê no nosso livro.
Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta para você, moça. Quem é você? Quem são vocês? Alguém pode me dizer? Não. Não. Ixi, que Deus. Vocês vão se focar com o que eu vou dizer.
São dos marionetes de
Deus. Marionetes de Deus? Não!
Tá, ele
está
brincando com a gente.
Você acabou de dizer que
só
quem é
está o
pai
da Deus.
Então,
tá certo. Mas quem são vocês? Por favor, se depois do que eu falar, se vocês quiserem ir embora, fica bom. Vocês estão no mundo que nasce e morre? Vocês estão no mundo onde vocês têm os olhos abertos, ou seja, você tem a capacidade de perceber e saber o que está acontecendo? Então, você será que está todo mundo aqui sentado ouvindo aqui. Vocês estão no mundo onde vocês se acham, que, como se diz aqui, se acham capazes de julgar o bem, o mal, o certo, o errado, o bonito e o feio? Então, pois é, quem vive no mundo de nasce e morre, quem tem um olho aberto e acha que é capaz de separar o bem do mal, é o castigo do espírito, o Adão. Adão, o espírito no paraíso, foi mandado para o mundo que nasce e morre, porque ele comeu o fruto da árvore do conhecimento, ou seja, passou a saber, e com isso quer julgar o mundo, distinguir as coisas e julgar o mundo, que tudo se está bom, está certo, está errado. Agora você me diz, amor. O castigo de um espírito pode alcançar a evolução espiritual? Então vamos dizer aqui, vamos começar a quebrar. Você é duas ao mesmo tempo. Você é um espírito. E é um espírito que acha que é humano. Mas não é humano. Ele é espírito, continua sendo espírito. Mas acha que é humano. Só que você, humano, vive exclusivamente do mundo material. Você não alcança nada do mundo espiritual. Não é princesa, vamos dizer aqui, vedado a vocês. É porque a mente humana não possui condição de que há consciência sobre as coisas do outro lado. O que você tem informação é sempre assim, olha, é parecido com, é mais ou menos isso, mas não é isso.
Mas a gente só vai poder
Não, quando morrer, você, se você não... Qual é o seu nome? Fábio. Então você é o espírito e a fábula. Você é o espírito que acha que é a fábula. Tá certo? O espírito pode, no seu mundo, não falo do seu mundo como outro lugar, mas na sua outra realidade, que é no mesmo lugar, ele está vindo. E a fábula acha que está vindo aqui. Tá certo? Quando você morrer, se o espírito continuar achando que ele é a fava, ou seja, se ele achar na mente dele espírito que é a fava, o que vai acontecer?
Não pode.
Hã?
Mas a fava é morta.
Vai ser um ser humano sem carne. Qual é o nome disso? Fantasma. Vai vagar por este mesmo mundo sem carne. Se o espírito sai da carne achando que é a fava, sabe o que vai acontecer? Vai para a cama dela dormir todo dia de noite, vai acordar de manhã, vai sentar na mesa para tomar café, porque tudo isso é um processo mental, não é físico. E aquilo tudo vai sendo criado. Agora, se vocês estão encarregados com essa informação, desculpe, isso está em quase todos os livros de literatura espírita. Em quase todos os livros da literatura espírita, existe isso. Aqueles que estão apegados ao mundo humano e continuam sendo humanos, sem carne. Só que vocês acham que a vida de vocês não tem nada a ver com o livro espírita. O que é a vida de vocês, se não uma história espírita? Então o trabalho, exatamente, de se amar, é você se libertar. Vamos? É você se libertar da fava. Porque a fava é o castigo que o espírito tem. Agora, depois de Deus. E é por isso que a fava não pode fazer nada. Porque a fava precisa fazer o que é fava para o espírito. Eu costumo dizer o seguinte, essa de castigo é nova. Vocês são a encarnação de um espírito. Vocês não são um personagem, uma entidade, uma personalidade no universo. Vocês são a encarnação. O espírito encarnado é aquele, um espírito encarnado, é aquele que está vivendo a vida fava. E cada acontecimento da vida fava é uma prova para o espírito. Ou seja, é um momento para o espírito amar ou não. Acabei de matar a única coisa que tinha para fazer. Porque quem ama ou não é o espírito, não você. Sim, esse é o grande caminho. Porque na hora que você entende isso, você não tem que fazer nada. Você tem que deixar a vida passar por você. E isso não quer dizer que você vai ficar sentado no canto. Só quer dizer que você vai entender que o que vai acontecer não foi causado por você, nem por ele, nem por ela, nem por ela. E aí para de ser culpado. É só isso. Isso é o trabalho da reforma íntima. Porque, veja, a moça falou em dar comida. O processo é de reforma íntima. Mas vocês ainda querem mudar o mundo. E não se preocupam nem um pouco em mudar-se por dentro. Que é o íntimo de vocês. É aqui que tem que ser mudado. Não, mas não é aqui que tem que ser mudado o que fazer. É aqui que tem que ser mudado a forma como você vive as coisas hoje.
Como fazer isso?
Essa é a missão nossa. É isso que nós estamos falando há 10 anos e hoje nós vamos abordar um capítulo disso.
Eu
Então vamos lá. O que é o espírito feliz? Ou melhor, o que seria você alcançar a elevação espiritual? Ser feliz. Por quê? O que eu falei errado? Pai. Eu vim já sair com a hipótese. Elevação espiritual quer dizer ser feliz, alcançar a felicidade. Uma felicidade que não é a felicidade que vocês vivem na Terra. Qual é a felicidade que vocês vivem na Terra?
O prazer.
O que é o prazer? É a satisfação de ver seus desejos atendidos. Hoje vocês são felizes quando a vida está de acordo com o que você quer. Vocês estão em paz quando a vida está em paz com vocês. Ou seja, a vida não lhe ataca. Vocês estão harmonizados com o mundo quando o mundo está harmonizado com você. Ou seja, faz o que você quer. Isso não é elevação espiritual. A elevação espiritual é ser feliz, independente do que está acontecendo. É estar em paz com os outros, mesmo que o outro lhe ataque. É estar harmonizado com o mundo, mesmo que o outro, ao fazer alguma coisa, lhe traga prejuízo, lhe cause algum dano. Vamos conversar como é que trabalha isso. Alguns caminhos eu já ensinei, não vai ser o que eu vou falar hoje. Mas se vocês quiserem, vem no www. Eu já falei com o exemplo de respeito. Respeitar o forte. Respeitar o direito do outro ser estar e fazer o que ele quiser. Aí uma moça me perguntou, mas se eu respeito ele, ele não me respeita. Eu disse, você tem que respeitar, inclusive, o direito dele não me respeitar. O seu direito vai começar quando acabar o dele. Fica o dele ao máximo, quando acabar, começa o seu. Então ele tem o direito inclusive de não ter direito com você, não tem respeito com você. Esse é um caminho. Mas hoje nós vamos conversar outro. Para começar nesse caminho, a primeira coisa que vocês precisam se relembrar. A mente é egoísta. Está certo? O que quer dizer isso? A mente quer para ele, para ela. Antes de qualquer coisa. Só que ela não quer simplesmente para ela. Ela quer ganhar. Ela quer ter prazer. Ela quer ter a fama. Ela quer ser elogiada. Essas são as questões do egoísmo. O egoísmo do ser humano se fecha no ele estar sempre buscando ganhar alguma coisa. Sempre querendo ter prazer. Sempre querendo ser, ter o reconhecimento. Porque fama não é sair na capa da Elisa. É ser reconhecido. Olha como ele faz certo. Isso é fama. E o elogio, sabe? Aquela, nem sendo muito obrigado, nem bicho de bicho. Toma. A mente quer sempre ganhar. Só que para ela ganhar, quando ela ganhar, ela vai ter o quê? Quem ganha tem o quê? Uma vitória. E quando alguém vence alguma coisa, outro perde. Então esse é o grande problema do egoísmo. O egoísmo humano é, vamos dizer assim, é contrário ao que existe no universo, porque a mente humana está sempre preocupada em fazer alguém perder para ele ganhar. Será que vocês já fecharam que quando vocês rezam, pedindo para Deus ajudar vocês a conseguir um emprego, a passar num concurso, ele vai ter que não fazer alguém baixar? Vocês não estão nem preocupados com todos, né? Mas querem amar todos. E quando você pede para você ganhar um carro, você não esquece que alguém não vai poder comprar aquele carro. E não tem carro para todo mundo, então alguém vai ficar sem. Isso não interessa, né? Toda atividade mental, que é uma atividade mental, um fechamento. Todo fechamento que você tem, ele tem embutido em si, escondido, o objetivo de roubar, vencer alguém. Sabe, alguém começa a falar, você diz assim, peraí, não é bem isso. Você já está querendo tirar a verdade do outro. Já está querendo derrotar, pô, bota você ou chave. Então, essa é a primeira coisa, é o grande problema. E aí eu falei, todo. Não existe fechamento de chão. Ah, Zlatin, eu me preocupo com quem não tem comida. Por que você se preocupa com quem não tem comida? Que coitado dele, não tem. E daí? Por que ele é coitado porque não tem? Ah, porque Zlatin, se eu estivesse na situação dele, então você está preocupado e não está, né? Ah, Zlatin, eu me preocupo porque Cristo ensinou que nós temos que ajudar ele. Então você está preocupado em gostar disso que você faz o que ele mandou. Não importa, tem sempre alguma coisa por trás que vai lhe trazer a sensação de uma vitória.
Não, assim, por exemplo,
ou também, vai ter.
Não, por exemplo, essa questão aí não é que eu. Por exemplo, eu vejo uma pessoa passando fome, até lá, para comida, não é que eu assim, com medo de, de eu poderia estar no lugar dele, não. É que aquilo me dói realmente.
Mas por que que me dói?
Me dói por te ver, por exemplo, uma coisa que me causa um sofrimento que eu tento trabalhar e consigo é a questão dos animais. Nossa, ver os animais assim, por exemplo, abandonados e ou porque alguém se maltratava, enfim. Isso é uma dor e não é que eu. Ah, imagine eu no lugar do animal assim. Não, é porque me dói no lado.
Mas por que que me dói?
Não sei explicar. Não sei, mas é.
Você acha que o animal pode ser maltratado?
Sim.
Acha que ele pode ser? Não, não. Até acontece, mas ela acha que não deveria acontecer. Ela acha que não poderia se fazer isso. Então, quando alguém matar seu animal, você acha que perdeu. Fala você ganhar, ou seja, precisaria que ninguém maltratasse. Por isso você sofre. E aí, quem gosta de maltratar, vai perder. Acabei de combater. Falei que a mente cria ideias, fechamentos, que ela cria esses fechamentos para ganhar alguma coisa de alguém, e que não existem fechamentos chão. E ela veio com um tipo de fechamento, eu vou mudar a palavra de chão, que é politicamente correto. Não se deve maltratar os animais. por que que alguns atam que não devem maltratar os animais? Porque ele ata que não deveria. Então esse é o fechamento. Não se deve maltratar os animais. Quando alguém não maltrata, ela ganha. Quando ela consegue evitar que alguém maltrate, ela se sente vitoriosa e quem ia maltratar e queria maltratar, perdeu.
Mas, assim,
é
a pessoa pode ter pensamento,
não tem compaixão? Não, aí a compaixão não entra aí. Compaixão é você... Olha, compaixão é uma coisa que vocês não compreendem. Compaixão para vocês é vocês sofrerem o sofrimento dos outros. Ah, sua mãe morreu, coitada, que pena. Isso não é compaixão. Sabe, eu coloco mais a compaixão de vocês mais ou menos assim. Imagina uma pessoa que não gosta de jiló e de repente é obrigada a comer um pato de jiló. Que ninguém quer chover. E o sofrimento vem. E aí, de repente, quando ela está acabando o pato, você joga mais jiló no pato dela. Compaixão é a consciência do sofrimento dos outros, mas ajudar o outro a sair dela e não entrar no sofrimento com ela. Olha, tá certo, sua mãe morreu, eu tô sentida, eu gostava da sua mãe, mas por favor, você não vai ficar falando mais da vida, você tá viva. Eu sei que você vai sentir saudade, cheio de saudade, mas você tem que tocar sua vida, não adianta ficar aí de fechão o resto da vida. Isso é compaixão. Ficou claro? Eu não vou fugir, vou até o fim, agora deixa aí.
Tá, embora eu não concorde, sei.
Calma, você não vai concordar comigo. Porque se você concordar comigo, sabe o que vai acontecer? A sua mente não vai aceitar que você concorde comigo, porque seria uma derrota.
Ela
sofre, né? Que
sofre,
minha filha. Que chope!
Ué, então tem que sofrer o resto.
Mas por que você chope? Veja, por que você chope?
Eu já tentei.
Calma! Calma! Você nunca tentou no lugar certo. Você está tentando não sofrer. O problema não é não sofrer. O problema é você não se assar o dono do mundo, que você tem que dizer ao mundo o que vai acontecer. E que como o mundo tem que andar. É aí que você tem que trabalhar, não a sua dor, porque a sua dor ela é consequência do que? Do que você acredita. Você só sofre quando vê um bicho sendo maltratado. Eu não estou defendendo o maltratadismo. Vamos deixar isso bem claro. Tá certo? Depois nós vamos explicar isso. Eu não estou defendendo. Mas a maltratadismo existe. É verdade. É realidade. Isso ninguém pode mudar. Mas você só sofre porque você quer que não se maltrate. Então você está atacando o sofrimento, não vai conseguir. Você tem que atacar a sua vontade de que ninguém ataque, de que ninguém maltrate. Para isso você precisa entender uma coisa. Alguém aqui já leu a Bíblia? Recomendo fortemente a quem não leu, leia. Deus criou o homem, depois Deus criou os animais. E aí Deus disse a Adão, agora você vê, eu criei todos esses animais para lhe servir. O animal foi feito para servir o homem. O que que é o homem? Nós acabamos de falar. A pova do espírito. O animal foi feito para servir a pova do espírito. Neste caso, qual é a sua forma? A sua forma é dizer, eu não quero que o animal seja maltratado, mas aquele está cheio. O que eu posso fazer? Eu vou lá e socorro. Agora, estou lá, eu não vou conseguir proteger animal nenhum. Vocês confundem as coisas. Se você vê uma criança na rua, passando fome, você tem milhares de coisas que você pode fazer com aquela criança. Você pode pegar ela, levar para a sua casa, dar banho nela, comprar roupa para ela, botar ela numa escola, cuidar como se fosse seu filho. Aí vocês não fazem isso, vão roubar vocês, né? Aí não importa se ela está com fome, melhor ela ficar com fome do que eu ser roubado. Você pode levar essa criança para um lugar onde ela vai ser atendida. Você pode fazer milhares de coisas. Mas a única coisa que você faz, coitada da criança. E que desgastado deste governo que não dá comida para criança. Adianta você dar comida para criança? Serve para que serve comida? Para fazer cocô, mais nada. Então você não está preocupado em dar comida para criança, você está preocupado que a criança faça com cocô. Entende? Eu não estou atacando quem dá comida. Tem quem quiser dar. Agora, eu estou ensinando é que não adianta nada você dar uma comida lamentando-se pelo que a criança está passando, sofrendo, porque você está longe da felicidade que Deus tem prometido. Você está tirando aquela criança da felicidade que, ela tá, que Deus prometeu para ela, que às vezes ela está. E tem muito mendigo na rua que não come, que é muito mais feliz do rico dentro da caixinha dele. Tá certo? E você está criticando todos que não fizeram. Adiantou alguma coisa?
Sim. A gente está falando de ser feliz, né? Que é o caminho da evolução, digamos assim. Mas na verdade, quem vai ser feliz é o espírito, não você encarnado em si, porque assim, você na verdade é um instrumento, né? Na verdade.
Na verdade, você vai, vamos dizer assim, neste momento você consegue. Ah, agora eu vou seguir, o outro não consegue. Por isso eu lhe digo, pode, não o tempo inteiro. Porque na hora que você conseguisse colocar em prática o tempo inteiro, o espírito não teria mais cobra. E na hora que você conseguir, vai ser a cobra do espírito. Se tudo que você vive é cobra do espírito, e se você conseguir? Vai estar vestido que eu consegui.
Qual o significado disso?
De quê?
De conseguir não ter mais prova.
De conseguir não ter mais prova? Impossível. Moço, no universo só existe uma perfeição. Tudo tem prova. Você está achando que quando acabar o mundo de prova e piachão, vocês acabaram tudo? Vocês estão no jardim da infância. Então, os adultos e coisa, eles não imaginam o que falta ainda. Nem eu sei. Eu não cheguei lá.
O Joaquim, porque assim, às vezes eu fico pensando, por que tudo isso? Assim, às vezes eu acho que Deus é um grande sacana, né?
Por que tudo isso? Eu acho que Deus é um sacana. Concordo com você. Concordo com você. Amanhã a tia vai estar aqui. Ela tem o número do telefone de Deus, você liga para ele e fala, eu não sei por que tudo isso.
Não, porque, assim, da minha perspectiva egoísta, né, eu acho uma grande sacanagem. Se eu usado para ficar aí o espírito se evoluir, eu quero que o espírito se lasque, eu quero que não.
Isso é pior, moço. Foi pior que você ainda não acordou.
Esse camarada, né?
Moço, tem pior que você não acordou ainda.
Como é que é?
Tem uma coisa pior que você não acordou ainda para ela. Se o impide se libertar da fava, quando chega da carne, o que acontece com a fava? Acaba, morre. Então você choca tudo isso para morrer no final. Você é o bandido da história. Pô, agora, mesmo até aí, moço, deixa eu só lhe dizer uma coisa. não se enxerga dois senhores ao mesmo tempo. Ou você enxerga a Deus ou você enxerga a matéria. Quem quer ser um ser humano, quem quer ter uma vida humana na eternidade, quem está enxergando a matéria e não a Deus. Você não tem que passar por nada. Você não tem que passar por nada. Você vai! Porque o destino não pode ser mudado. Tem jeito. Você vai passar por tudo que você tiver e você vai acabar. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. Por favor, levante a mão. Quem aqui acredita em reencarnação? Todos. O que é reencarnar? Hã? É você viver outras vidas. Então eu pergunto, cadê a vida passada de que vocês acham que foi o outro estado? Cadê o João e Maria que vocês já foram? Cadê a Joaquina, o Joaquim que vocês já foram em outras vidas? O que aconteceu com ele? E o que, que vai acontecer com você? Você acha que sou diferente dele, sou mais gostoso? Então, lutar com essa humanidade é uma luta perdida. Porque essa humanidade vai acabar. Hã? Fazer o que aqui? Tentar viver o que você tem para viver da melhor maneira possível. Quando viver? Mas veja, pera um momento. Que ano nós estamos? 2002. Em 1800 de alguma coisa, em Fátima, Nossa Senhora apareceu. Ali foi o marco do início da transição do mundo de povos de expiação para o mundo de revelação. Ou seja, o que vocês são do fim do tempo. Está certo? Agora, o que aconteceu isso em 1800 e pouco? Porque desde o Egito antigo, desde que o ovo começou a se juntar na caverna, vocês estão encarnando e desencarnando. Papaguei. Isso é por isso que estão aqui. E aí, por que que a gente está ouvindo isso agora? Porque não dá mais tempo para brincar. Não dá mais tempo de achar que só porque rege o tempo, está com a alma salva. Enquanto está regendo o tempo, e criticando, e acusando, e caluniando. Não dá mais para brincar, e vocês irem para a reunião de hoje, hein? Lá ficar tudo bem maravilhoso, no momento que sai de lá, que chegou vivendo de outra forma. É isso. É isso que não é só eu, que muitos estão trazendo essa notícia e que acabou o tempo de brincar. Só isso.
Na verdade, nós estamos aqui porque era o momento de estar ouvindo e de estar buscando. Tá? Por que
será? Por favor, levanta quem está perguntando.
Eu.
Por favor, levanta. E repete, mais alto para sair aqui. Se nós estamos aqui, é porque era o momento
de estar. É uma busca interna. Cada um. Era. Mesmo que a gente viva na dicotomia, temos aqui a questão de estar a mente ela é forte, é um mundo de própria expiação, a gente tem a consciência, mas buscar essas verdades que são mutáveis a cada segundo é uma necessidade nossa, né? Estamos todos aqui porque.
Tá certo. Então você está aqui porque tinha que estar, que era o momento de estar. E tem mais uma coisa. E agora você vai deixar de cheiro. E tem mais uma coisa que eu vou dizer agora, que aí sim, chegou agora, vai com Deus, tudo tem momento. Você sabe que eu vou parar, né? André Luiz. Ah, tem muito cuidado. Ele não pode mais alegar inocente. Então, mais do que estar aqui porque é o momento de estar, estar aqui porque vocês estão assumindo uma responsabilidade. Com quem? Com vocês? Ninguém, nunca ninguém, nem Deus, isso que existe. E isso a literatura espírita fala, que o espírito morre e a vida passa na sua frente. Algumas mais fantasiosas falam de tentar ver uma projeção a sua vida. Ali o espírito não está vendo a namorada, o marido, o filho, não está vendo o amor, não está vendo a beleza da gama, o passeio. Não, ali ele está vendo assim, olha como eu reagi, que idiota, olha, eu em vez de amar a todos por fazer aquilo. É você que vai. Então, por que vocês estão aqui? Porque além de ser o momento de estar, é o momento de assumir essa responsabilidade com vocês. Agora, se não assumir, não se preocupa, ninguém vai acusar e criticar em vocês, só vocês mesmos. Que um dia vão lamentar a oportunidade perdida, não a oportunidade de estarmos aqui, porque receberam a informação de muita coisa, não só de mim, mas a oportunidade de pôr em prática as informações que vocês receberam.
Só para ficar claro, tipo, assim, foi em prática em nível, digamos assim, mental, não mental não, né?
Mental quando puder. Nós vamos ensinar a falar de um caminho agora e vamos falar a parte, ó, não é o ar.
É o
mundo mental, a forma de reagir ao que a sua mente diz que está acontecendo.
Eu não sei
se ficou caro, Luiz? Pode perguntar. Agora não tem nem mais pergunta. Ninguém quer saber de mais nada. Ó.
Mas é correto. Na verdade, tudo está vinculado ao nosso julgamento. Né? A forma como a gente traz no nosso dia a dia, no nosso pensamento, a forma de achar que só a gente tem razão.
Perfeito.
Agora
eu vou botar o pingo do vídeo. Não é a forma de você achar, é a forma com a qual a sua mente acha. Não é só a sua toda. Seu igualzinho, é tudo farinha do mesmo saco.
Farinha de caroço.
Isso no nosso grupo foi muito falado da mente, né? Você sempre assim, vê o pensamento e deixar ele. Mas eu acho engraçado assim, porque pra mim tudo que eu penso então vem da mente. Mas como eu.
Esse é o minha... problema que é esse, quando eu falo, é o seu problema. Eu penso, você não pensa.
Tá, a mente pensa. Existe, mas aí,
uma mente que me dá um pensamento.
Da onde então, assim, além do meu pensamento, então, o que mais existe então, além disso?
O que existe além do seu pensamento?
Não, assim.
Pra você, nada. Pra você só existe que o seu pensamento é que existe. Moço, você tá vendo aquele espírito ali? Por quê? Porque sua mente não diz que ele tá ali.
Eu estou dizendo que o próprio Abel falar assim, não, esse pensamento aqui, tá bom, deixa ele. Isso também já é um outro pensamento.
Não, não. Vamos começar a separar então para poder fazer alguma coisa, já que o ser humano, apesar de não poder ser, estar ou fazer, tem a ânsia de ser, estar ou fazer. Então vamos tentar pelo menos orientar alguma coisa que você possa fazer, que quando fizer vai ser bom para você. Estou falando mais de elevação espiritual, estou falando que vai ser bom para você. Existem dois tipos de fechamento. Fechamento que lhe vem à mente. E o fechamento que você constrói. Fechamento que você constrói é o fechamento que você fecha. E constrói o fechamento. Ah, esse fechamento me veio, deixa ele embora. Deixa você construir. Agora, de repente, você está olhando com a pessoa e diz: olha, que mulher gostosa, olha. E se você não construir? Porque vem de algum lugar que você não sabe, muitas vezes você não estava nem prestando atenção àquilo e a coisa vem. Muitas vezes você não está fechando uma pessoa, de repente começa a vir um fechamento sobre aquela pessoa, o fechamento julgando, acusando, caluniando, criticando ou elogiando, e você não estava fechando nela. Então vamos separar os dois do tipo. Existem dois fechamentos, um que você constrói e o outro que lhe vem. O que você precisa atacar, que lhe vem. Como? Com o que você constrói. Acabei de dar um exemplo. Você...
um pensamento com um pensamento que vem e um combate aí. Dá um exemplo.
Tudo, um pensamento, um exemplo que nós vamos aí, está mais desafiquetado. Aí você está xingando o seu trabalho, você não está pensando em nada, está olhando aí e começa a ver. Sabe, eu acho que aquela pessoa não testa, aquela pessoa está me devendo dinheiro, aquela pessoa não faz nada por mim, aquela... você não estava pensando nela, você não construiu essa história, e essa história surgiu. Aí você diz, peraí, isso não sou eu que estou pensando, isso é a mente que está pensando, eu vou me libertar disso, e eu já vou explicar o caminho para te libertar disso.
Ah, bom, não é nada
assim. Joaquim, então, dentro desse entendimento, aquela pergunta que Kardec faz aos espíritos, se o espírito interfere no nosso pensamento, e o espírito responde que mais do que vós pensais, através desse segmento, né?
Não está dentro, é só isso. Não é interpreta. Os espíritos conhecem o nosso pensamento e a resposta é mais do que vocês pensam, que ordinariamente são eles que lhes dão pensamento. Na verdade, tem um espírito que lhe dá o pensamento. É que eu não quero entrar nessa história de espírito, porque quem aqui já viu algum espírito? Vocês já viram espírito? Eu nunca vi.
Você não viu um ali agora?
Já vi.
Não, eu não vi o espírito que está ali, eu vi o perispírito que está ali.
Ah, é nomenclatura.
Você vê o perispírito. Não, não é nomenclatura. Perispírito é corpo, é marcha. Espírito é bíblio. Então, veja, quando eu falo espírito, você vai fechar em perispírito. Agora, como é que vocês já viram o espírito se o caderno diz que espírito não tem ouvido, boca nem nariz? E todo espírito que vocês veem tem.
É uma
personalidade. Hã?
É uma personalidade.
É o filho! Olha a lâmpada, olhou! Olhou para a lâmpada, olha para a lâmpada. Não é isso, que isso é uma lâmpada. É o filho que você só tem. E aí tem uma pergunta muito mais interessante no livro dos Espíritos. Kardec pergunta, o Espírito é alguma coisa? O Espírito da verdade responde, para nós sim, para vocês não. Como é que vocês querem conhecer o Espírito? O Espírito da verdade diz que para vocês o Espírito é um nada. E tem mais, vocês querem conhecer Deus, centelha divina? E o Kardec, quando responde a pergunta, o Espírito da Verdade, quando responde a pergunta, o ser humano pode conhecer Deus? O Espírito da Verdade diz, não, porque lhe falta um elemento para isso.
Um
sentido para isso. E vocês querem conhecer Deus, sabe o que é Deus, sabe como é Deus? Vocês são catedráticos de Deus. E tem mais. Ele diz, além do mais, e queixa isso, porque Você, se você se preocupar em saber quem é Deus, e Deus é o quê? Tudo. Tudo. Se você souber qualquer coisa de qualquer coisa, tudo, você vai entrar num labirinto do qual não vai sair. Enquanto, vai ficar igual cachorro, tá? Coelho tá do ar. E no café. Enquanto estiver populando, não faz o que tem que fazer. Aí eu lhe dou um grande conselho, que é o conselho que Salomão deu ao filho dele. Filho, pare de ler. Lê só ele da galinha.
Mas tem que ler, né? Porque se não ler também não.
Tem que ler? Moço, o que que é o, quando você lê, o que que acontece?
Pode estar emocionado.
Não, o que que acontece quando você lê alguma coisa? Você aprende, você passa a saber, você comeu mais uma maçã e quer voltar para o reino. Veja, o fruto da árvore do conhecimento é o saber. Quando você sabe, você não para, volta e fica. Porque você foi expulso de lá, o espírito foi expulso de lá, porque sabia. Aí você quer aprender para saber. Além do mais, moço, vamos fazer de conta que eu tenho todo isso. Você não acha que esse universo é muito imbecil? Um espírito precisa sair do seu mundo espiritual, precisa sair da sua realidade espiritual para vir à Terra aprender como é a realidade espiritual.
Eu
fico doido. Para que isso tudo, na final das contas? Hã? Vem para que porra? Aqui não é. Veja bem, vocês aqui todos já frequentaram uma sala de aula. Vocês passavam um mês inteirinho estudando, aprendendo. Ia para aula, o professor ensinava. Ensinava, você buscava aprender. No final do mês, o que acontecia? Na hora da prova, o professor ensinava mais alguma coisa?
Não.
É assim, o espírito fica lá no mundo espiritual, aprendendo. Aí chega no final do mês, ele fazia a prova. Aqui tem que provar, não tem mais que estudar nada. Ah, e se você for estudar um livro, na hora da pobre, isso chama escola. É zero.
Então, o Sócrates diz que Sócrates falou o seguinte: já aprender a recordar é isso aí.
Não, não tem que recordar nada, você tem que só provar. Você não tem que aprender. Olha, moço, você tem uma fase. Tem uma fase do Cristo linda. Louvado seja Deus que mostra o Cristo. Aquele que não sabe, sabe? Aquele matuto.
Sabe?
O que esconde do chave. Quanto mais você souber, mais Deus vai esconder de você. Sabe
aqui? A questão.
Peraí, tem um monte lá atrás.
Vem essa perguntinha. Na literatura de apométrica e de terapia de vidas passadas, eles atuam muito em repercussões e desarmonias que existiram em personalidades anteriores. Como é que o senhor vê essa
Na apometria e na terapia de vidas passadas, se mostra desarmonias de vidas passadas que estão presentes nessa vida? Sim, né? Então, se eu tenho essa vida, não sou da vida passada. A outra acabou. A mesma desarmonia de uma foi trazida para a outra, mas não tem nada a ver com a outra.
Então, não teria sentido eu voltar naquela para resolver a situação.
Voltar lá atrás para resolver a situação? Moço, só lhe perguntar uma coisa. Cadê você pode voltar aos seus 15 anos para resolver a merda que você fez lá? Você tem que pensar. Vamos dizer aqui o reflexo do que você fez lá agora. Ó, com Elaxéu ateu. Passado não afastou, futuro não cegou, só existe o presente.
Mas aqui, então, a questão para mim não é ler, e sim o que eu faço com o que eu leio.
Não importa. Cada vez que você lê, você passa a adquirir mais um conhecimento. Espera, deixa eu completar. Depois você fala. E quando você conhece alguma coisa, você passa a sentir-se apto a saber o que é certo, o que é errado.
Mas é exatamente isso, eu tô, é a forma como eu lido com aquilo que eu leio. Se eu não lidar desta maneira, eu não passo por esse processo.
Mas se você lidar desta maneira, você não passa por esse processo. Porque esse processo é você abrir mão de todos os seus julgamentos. Reforma íntima não é você mudar o que tem dentro, é você se libertar do que tem dentro.
É
você não ter mais critério para julgar o mundo.
Isso, mas se o que eu leio me leva a ter não ter mais critério e trabalhar nessa direção, não é produtivo.
Então você usa para destruir critério, não cria critério novo.
Não é para destruir critério, é para transcender critério.
Não existe transcender critério. Você não pode transcender nada, não sei como você transcender. O que você pode destruir a eficácia dele de você.
É uma outra forma de dizer transcendência.
Então, se é essa forma que você tem, sim. Então, você usa um novo ensinamento para destruir, sem transformar um novo ensinamento em uma nova verdade. Porque se transformar, aí já é o problema. Eu digo sempre o seguinte: não acreditem no que eu digo. Meu trabalho não é construir uma nova verdade, não é construir um novo mundo. O meu trabalho é abrir tanto leque de possibilidade de uma coisa ser isso ou aquilo, de tal forma que você pare de escolher uma das possibilidades, seja ela qual for. Olha, moço, um dia um moço de xaxi para mim, estou aqui e contei uma incongruência entre o que você falou ontem e o que eu tinha falado há 2 anos atrás. Eu disse, só essa. Porque é isso mesmo. Eu muitas vezes falo até diferente, que é para quiar tanta coisa, para ver se você fala de decidir o que está certo. Porque o grande problema do ser humano é quando ele decide o que está certo. Por quê?
Não, mas eu não entendo como uma decisão.
Por quê? Por que quando você decide o que você está certo é problema?
É porque eu estou optando por alguma coisa e fico vinculado a essa coisa.
Não, porque quando você quia o certo, automaticamente fica um errado. Ao criar um errado, você se colocou na posição de juiz. Agora eu vou julgar, eu chego. Esse é o problema. De verdade, é o que a cobra diz. Quando você julga o outro, você toma a única coisa que... Você toma o atributo que é exclusivo de Deus. Só Deus pode julgar. Por que só Deus pode julgar?
É o único que sabe.
Mais que isso, moço, não é porque é o único que sabe, mais que isso. E se ele fazer uma pergunta, Deus é justo?
Não.
Deus é a justiça. Eu tenho que mudar os exemplos, as pessoas já sabem. Deus é a justiça, ele não é justo. O que quer dizer isso? Deus não aplica lei. Ser justo é você aplicar a lei perfeitamente. Por mais que você saiba, o máximo que você vai alcançar é o ser justo. Mas não basta ser justo. Por quê? Porque Deus é a justiça. Ou seja, Ele é a lei. É Ele que é a lei. Não há uma lei na qual você possa se basear para julgar alguém. O poente máximo é a justiça, não é justo. Então veja, cada vez que você chave, você criou uma lei. Será que é aquela lei de Deus? Quantas vezes você já tocou que você sabia que assava que ela é de Deus por outra coisa? Que você passou a assar que ela é de Deus? Compreendeu agora? Então, sim, você pode até ler, apesar de que eu acho que é impossível você ler sem criar critérios novos. Você pode até ler, mas ler no sentido de destruir. Ah, eu acreditava que a chapalete é banca. Agora eu li que o banco é a chama de todas as coisas. Então isso não é banco. Mas isso é impossível, porque aí você passa a saber que aquilo é a chama de todas as coisas.
Eu entendo que a leitura serve para eu tornar isso uma prática, já que eu entendo que é...
Mocho, deixa eu falar uma coisa para você. Desculpa, eu não estou lhe cortando. É que eu já conheço o discurso que vem. Qual é a pessoa mais sábia do mundo? A Estante.
A Estante.
Ali o que tem de conhecimento. Agora, o que adianta estar sem teia de aranha, de mofo? O que importa não é o quanto você sabe, é o quanto você pratica.
Mas é exatamente o que eu estava falando.
Mas veja, você ainda quer saber para praticar o quê? Praticar, não praticar? Não, porque veja, a prática da elevação espiritual é a não prática das coisas do mundo.
Isso, é para chegar à não prática.
Então, mas veja,
é um puro observador.
Cada vez que você... Ah, você ainda quer ser um observador, você chato. Olha... E você tem que deixar de ser um observador para poder se tornar um observador. Porque você ainda sabe o que é ser um observador, você ainda sabe o que é observar, você ainda sabe o que é prestar atenção. Está vendo como as coisas são enraizadas? E por isso eu disse aqui, está escondido sob a mente. Deixa eu adiantar que você vai entender o que eu quero dizer. Só um momento. Eu estava dizendo que a mente é egoísta. E por ser egoísta, ela exige vitória sobre os outros. Então, seu animal. Para conseguir essa vitória, ela cria uma coisa. Que essa coisa é um outro caminho, um caminho do qual eu nunca parei. Agora as pessoas não vão mais responder antes. Que chama-se exigências que você faz ao mundo. E para como você anda por este mundo, exigindo coisas do mundo. E você exige coisas do mundo para poder vencer. Porque quando a sua exigência é atendida, a sua sensação é a sensação de ter vencido o mundo. Vou dar um exemplo. O moço aqui já ia falar, dá um exemplo disso. Vou dar um exemplo. Um homem, uma mulher ama um homem, vive com esse homem em total harmonia, amam-se felizes da vida. Na primeira que ele fizer, deixa a mão na casa. Não quero mais saber, aquilo não peça, aquilo é um chapado. Eu não amo mais. o chefe do criado. Por quê? Porque esse amor é falso. Esse amor, ele só existe quando as exigências para amar, enquanto as exigências para amar, acontecerem. Exige fidelidade, exige atenção, exige carinho, exige responsabilidade, exige compartilhar, exige uma série de coisas. Enquanto essas exigências estão sendo cumpridas, aquela mulher, eu poderia falar a mesma coisa do homem com a mulher, não estou acusando mulher. Enquanto aquelas exigências são atendidas, aquela mulher diz, eu amo. Mas esse amor não é amor, é a sensação de ter vencido o outro. Ou seja, do outro está fazendo o que você quer receber. Não há cada relacionamento humano, seja ele o relacionamento com outro ser humano, com outra coisa ou com um animal, ele sempre é vivenciado com exigência por parte de todos os envolvidos. Vocês não conseguem viver sem exigência. Por exemplo, isso acontece em todo lugar, toda hora. Muitos vão sair daqui gostando do que ouviram. Muitos vão sair daqui não gostando do que ouviram. Por quê? Porque estão aqui me ouvindo. Mas, na verdade, estão aqui exigindo compreender, exigindo que baixe a mão na cabeça, exigindo que lhe ajude. Ninguém está aqui nem. Todos que estão aqui estão sempre com alguma exigência na mente. A mente não consegue trabalhar sem estar exigindo alguma coisa do mundo. Ela exige que ninguém maltrate o animal. Agora, para justificar essa exigência, o que é que há? Justificar no sentido que é certo exigir isso. O quê?
As leis.
As normas, os códigos morais, os códigos societários, os códigos de relacionamento. Quando eu falo de leis, não estou falando de lei escrita, mas da forma como você vive, o marido tem que dar atenção para a mulher. Isso é uma lei. Então, a mesmo que é evidência. Mas para justificar essa cobrança da exigência e não mostrar o seu egoísmo, ela também tinha uma lei, que é uma verdade, que é algo que surge do conhecimento, que é algo que surge do se humanizar. Ela tinha uma lei para justificar que aquela exigência é normal ser cobrada, é certo ser cobrada. Pior, para justificar a lei, ela tinha a lógica humana. A lei, a exigência de um vegetariano é só comer vegetal. Se fosse só isso, estaria ótimo. O problema é que ela exige que todos só comam vegetal. Pode.
Isso é um nível de compreensão, mas necessariamente...
Ela, ela não faz isso? Faz. Por quê? Porque ela diz que existe uma lei que não deve se matar uma vaca. Aí você pergunta, mas por que não deve se matar? E ela vem com a lógica. A vaca, quando vai morrer, passa por um processo de sofrimento, e esse sofrimento, aí já mistura até coisa que ela nem sabe, sabe? Coisas espirituais, energias, ela é carregada de uma energia, que alguns dão o nome de não sei o quê, outros dão não sei o quê, tudo isso é só uma lógica para justificar a lei, que a gente só para justificar a cobrança que ela faz no mundo. Nada disso é verdade. Porque se Deus criou os animais para servir o homem, a função da vaca é moer para lhe dar carne. É o serviço que ela presta ao homem. E por isso a vaca tem proteína que o ser humano precisa.
Vai colocar na cabeça
de
vegetariano. E a filha, por exemplo, é
humana. Pois é, aí você diz para ela, tudo bem, você quer ser como você. Agora, você não pode exigir que o mundo seja vegetariano. Você não pode ir para a porta do matadouro e ficar no lugar da vaca. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Só não pode criar uma exigência à vida. E tudo isso, moço, é nutrido pelo que você vê. É o que você vê que cria a lógica. É essa lógica que vai criar a lei, o certo e o errado, não importa o quê. E é isso que vai ver lá a sua cobrança. A você, ao mundo.
Como se passiva é, gente?
Reconhecer a lei do verde. O problema é que você nem sabe que está exigindo o mundo. Você acha, porque como você não está atento à mente, você acha que é você que pensa, você não vê que você está cobrando do mundo uma coisa para você ganhar, ter uma vitória sobre o outro. Aí você, ainda por cima, a mente diz que isso é certo, que isso é bonito, que isso é politicamente correto. Moço, tem uma história da nossa festa da Nossa Senhora, que uma moça foi falar com eu, de Jesus aqui, olha, nós estamos aqui num lugar, no meio do mar, que é um centro para ensinar a ecologia, onde as pessoas se hospedam e nós ensinamos as pessoas a cuidar da mata. E tem pessoas que estão jogando cigarro ali. Eu disse, pá, primeiro, cigarro não é natureza? O que que você conhece que não seja natureza? Nada. Ah, tem de produto químico. O produto químico vem de onde? Agora, se você quer discutir ecologia comigo, eu vou discutir com você e vou perguntar para você onde está a árvore, a floresta que estava aqui onde hoje tem um quarto para abrigar pessoas, para cuidar da água. Veja, essa exigência do mundo, ela é maleável de acordo com o que, você, com o que a mente quer. Porque o que a mente quer é vencer. Moço, eu falei código de norma. Você já viu. Cada vez que você diz aquilo não deve ser feito, você encontra 50 justificativas para você fazer o que você diz que os outros não fazem? Mas, quantos anos existe a lei não matar? Será que alguém deixou de ser morto que tem uma lei não matar? Então, o que Deus está fazendo? Você tem que respeitar a pessoa e exigir, mas você não pode exigir dele. Veja, vocês estão buscando a Deus. Quem está exigindo de você, não. Mas você tem que dar de você. Ele não. Isso chama-se reforma íntima, mudança do seu íntimo. Você parar de viver do mundo o que você quer. Não é você deixar de querer alguma coisa. Não é você mudar a sua forma de pensar. Mas é parar de exigir que o mundo faça o que você quer. Porque pior do que exigir o que o mundo faz é que você justifica aquilo que você cobra do outro. Como chefe, como bonito, como chagado, como chão. Sabe qual é o nome disso? Hipocrisia. Você encobre atrás deste nome, do nome de chefe, bonito, limpo, sagaz, chanto, politicamente correto, você encobre o seu desejo de vencer o outro.
Mas assim, é por isso que a gente nunca vai conseguir ajudar verdadeiramente alguém.
É por isso que você nunca vai conseguir ajudar ninguém. Por quê? Porque você só ajuda quem você quer ajudar. Quem você acha que merece ser ajudado. Ou seja, você está cobrando que o mundo satisfaça você. Que horrível. Você nunca vai aceitar que a pobreza cabe. Aí você não vai ter a quem ajudar. E o pior não é isso. E aí quem convive com outros já deve ter visto isso. Quando você começa a exigir de outra pessoa, e ela faz, você muda a exigir.
Muda a exigir.
Porque você não quer que a pessoa faça. Você quer mexer a pessoa.
Perdeu a graça.
Não. Perdeu a graça. Deu para ficar calmo. Vamos dar uma baladinha para vocês ficarem a cabeça.
Em 2009, eu estava para fundar uma reunião espírita no mundo. Eu não devia ter escutado você em 2009, que não fundou o centro. E fundaram, eu desisti. Até hoje eu tenho voz. Por que eu desisti?
Vou
escutar você.
Tem algumas pessoas que. Lamenta o dia que me conheceram. Porque eu nunca vim para construir nada, eu sempre vim para.
Deu uma espada, uma espada espadada.
2009 nós estávamos falando do universo universal na lógica humana. Essa é a coisa mais maluca que eu já falei até hoje.
Deu uma espadada que até hoje eu estou doendo.
Neste trabalho eu provei. Que não existe Deus, que não existe universo e que não existe nem espírito.
Quando falou do.
Você não acredita num universo que seja único, uno e sabe? Único. Como é que num universo único existem espíritos? Aí se tudo é um só, você acabou de perder sua individualidade. E o Kardec disse que ela não acaba. E eu estudei todas as perguntas do livro do Espírito, nunca mudei uma hipótese, uma vírgula sequer da hipótese. Eu dei um novo sentido. Existem diversas espiritualidades e individualidades, mas existe apenas um Espírito. e que existe apenas um impeachment de Deus. Mas, chefe, deixa para mostrar porque ele não fundou o centro que ele ia fundar. Mas isso é para outro dia. Hoje vamos continuar no assunto do 10 milhões que você faz hoje. Nós vamos voltar para falar o que, que isso pode ajudar você. Como você usar essa arma.
Mas assim, mas eu vou falar uma coisa. Depois que ele conheceu o seu marido, ele
já deu de novo. É, porque sabe por quê? Sabe por que querendo que você não seja feliz? Você tem tanta coisa para ser neste mundo que esquece de ser feliz. Quando você não tem mais nada para fazer, aí já chama tempo para você ser feliz. É a preocupação do moço aqui, mas aí não dá vontade de fazer nada. Não, mas não é você fazer nada. A única coisa que você pode fazer é ser feliz, você não tem o menor controle na vida. Se a única coisa que sobra depois de você lutar contra o mundo é cheio de dinheiro na toca, não vejo mesmo, vou ter que aceitar essa toca do jeito que é e tentar viver da melhor maneira possível. Não é assim?
Uma coisa que eu mais fiz, eu fiquei assim, não queria nem mais falar no seu nome, porque eu não aguentava mais ele falar no seu nome. É, amor de mãe, é o pior amor, é amor de mãe.
Eu ainda não falei isso, ainda vou falar.
Ah, então. Eu falei pro outro, não vai ter amor mais, é possível?
Não tem. Tem
depressão.
Amor não existe, eu acabei de provar isso.
Mas nesse planeta que
a gente
coloca aqui.
Amor. Amor é algo que você usa para poder cobrar alguém alguma coisa para você mexer ele. Meu filho, eu te amo. Faz o que eu quero.
Olha, mas desse jeito eu não quero ter teu, né?
Hã? Não, aí que você vai gostar. Porque hoje você não gosta. Você hoje quer derrotá-lo. Você é inimigo. Na hora que você deixar de amar, aí você vai gostar. É porque, na verdade, vocês não sabem o que é amor, é o que eu disse. Vocês acreditam num amor que não é amor. Que foi ensinado, que foi construído para servir de argumento para essa cobrança. E aonde você aprendeu ele? Na leitura. Na leitura que não fosse na leitura daqui, na leitura da conversa, na leitura do mentor, na leitura dos palestrantes. Tudo isso foi lhe armando para você ser um ser humano. Ah,
o circo para
a
gente tem, agora
eu vou ver o palestra. Isso, exatamente. O pior é que ao invés de viver o palhaço que é, você quer ser sério. Se você identificar que eu sou um palhaço e me deixe como palhaço, você estaria feliz da vida. O problema é que você quer levar a vida séria. Só porque eu segui, você fala da vida. Eu adoro uma bagunça.
Está começando.
O problema não é que o problema é você. Olha o que eu falei para ela. Ela acabou de dizer, ela disse aqui para nós no início, que ela não gosta de quem maltrate o animal.
O ser humano também.
E eu estou... Calma, óbvio. Mas tem gente que prefere que maltrate o ser humano que maltrate o animal. Né? Mas aí eu disse para ela agora, você está descobrindo que o problema não é você, não é quem insulta o animal. O problema para Deus não é quem insulta o animal, mas aquele que exige do mundo que o animal não seja assustado. Por que o problema para Deus é daquele, é problema para Deus é aquele que exige que o mundo não sute o animal. Por quê? Não é isso. Por que que ela ou qualquer ser humano exigir que o mundo não crie a cena de animais serem maltratados é pior na questão da evolução espiritual, claro que pior é esse ato, do que aquele que surge? Não. É carinho.
Que
as pessoas acreditem no que ela acredita. Não, tem pior do que isso. Não. Olha, quem é que cria a exigência ao mundo? A mente, o ego, o ser humano. Certo? Quando você aceita essa exigência, você se subordina ao resultado dessa aceitação. Se, dessa exigência, se a exigência é cumprida, você automaticamente vive o fazer. Se a exigência não é cumprida, você automaticamente vive a dor. O que é viver a dor? Primeiro, quem cria a dor e o fazer para você viver? A própria mente. Ela criou a exigência, ela criou o não acontecer a exigência e ela criou a resposta ao que aconteceu. E quando você vive, o que ela faz? O que você está fazendo? Você está queimando altares no incenso. Desculpa, você está queimando incenso no altar do bezerro de ouro. Aquele que você está adorando no lugar de Deus. É, quando você se subordina àquilo que a sua mente fala, você idolatra a mente. A mente passa a ser o seu Deus. Disse assim agora, a gente já sabe, daí, deixa eu botar um pouquinho. É isso. Eu primeiro preciso mostrar porque senão você ainda vai ficar preso à justificativa, à lógica que criou a lei para justificar a cobrança. Não, mas o animalzinho, coitado, é tão pequenininho. É tão indefeso. Existe alguém indefeso nesse mundo? Por que não? Por que não existe ninguém puro neste mundo? Cadê? A moça está ali com o filhinho dela. Pequenininho, bonitinho, né? Um anzinho. Existe anzinho neste mundo? Por que não existe? Por que não existe anzinho? Por que não existe cachorrinho e defeito? Porque vocês estão encarnando e encarnando há milhares de anos. Não é um espírito novo começando o mecanachão. É um espírito que já fez muita dose no Machado. Não, se não fez, não está mais aqui. É, aqui não tem chance. O universo trabalha por afinidade. Os espíritos se reúnem por afinidade. Se aqui tem um que não é chance, nenhum é. Nem um. Encarnado ou desencarnado. Não existe santo mestre aqui. Não tem. Senão ele não estava aqui.
Mas em comparação com um de outro, tem uma.
Não pode, moço. Aí você está criando uma desafinidade. Ele pode estar exercendo uma função de parecer santo, mas isso é missão para a evolução dele. Ele não é.
Tem um lugar
que é? Hã? Tem, o universo está cheio de lugares aqui. Aqui não. Porque aqui é o mundo de povo de expiação. Mundo de povo de expiação só pode ser frequentado por aqueles que possuem mentes que funcionam dentro do mundo de qual expiação.
Mentes não carnes.
Hã?
Mentes não carnes. Então tem um vídeo na nada.
Poxa, quem perguntou?
Eu, Matheus.
Tá certo. Me diga uma coisa, moça. Você estudou? Você lembra lá na sua escola? Quando lhe disseram o seguinte: no mundo externo existe energia eletromagnética. Essa energia entra pelo olho, o olho capta energia, vai por um canal até o cérebro e do cérebro é que há da imagem. Você lembra disso?
Uhum.
Então o que é o hoje? Uma energia. Não é hoje.
Alguém?
Não existe carne e osso. Existe energia e energia.
Só que é condensado.
Agora, não tem condensação nenhuma. Isso está no livro do Espírito. Aí o caderno pergunta assim: mas veja, por que então nós, sem sabores diferentes, cientistas diz aqui, por causa da disposição dos órgãos do corpo? Então, na verdade, moço, a condensação que faz é o olho. É a forma como o olho trabalha, não é o mundo externo. Aqui só tem energia. Energia que o seu olho capta como essa pessoa. Energia que o seu olho capta como aquela pessoa. Energia que o seu olho capta como cadeira. Energia que o seu olho capta como são. Energia que o seu olho capta como vazio entre eles. Porque o vazio está feio. É a disposição dos órgãos que vocês veem. Querem outro exemplo científico? O que é uma fala de uma pessoa para outra segundo a ciência? Existe um emissor que codifica uma mensagem. Esta mensagem é enviada por onda eletromagnética, que é recebida por um receptor e ali decodificada. Não é assim? Então não existe a palavra, existe onda eletromagnética. Você não está ouvindo palavras. que está ouvindo onda eletromagnética, segundo a própria ciência. E lá, você, no cérebro, quer negociar, está tirando a palavra. Depois disso, fui eu que disse. Quem fala isso é a ciência, não sou eu. Apesar que o Kardec fala exatamente a mesma coisa. Cadê o moço que falou da desconstrução? Todo esse trabalho, por isso eu havia espalhado para falar, só nesses dois exemplos, todo esse trabalho é necessário de desconstrução exatamente para você se libertar das exigências que você faz ouvindo. Eu tenho uma via que ela, quando eu disse que todo ser humano era egoísta, ela surpreendeu. Ela disse, não, Jorge, eu sou boazinho. Eu quero o bem do outro, eu amo meu irmão, meu irmão não o irmão físico, amo meu irmão. Eu disse, por exemplo, eu gosto muito do Dogé era o outro irmão. Aí eu disse, você gosta do Dogé? Gosto tanto dele que eu quero que ele pare de fumar, porque ele tem problema no coração. Senão ele vai morrer. Eu disse, então você ama ele por amar ele, não quer que ele fume. É um ato altruísta. É caro. Eu digo, tá certo. Qual o problema dele morrer? Ele vai morrer algum dia. Ah, mas se ele fumar, ele vai morrer antes. E qual o problema dele morrer antes? Aí eu vou ficar sozinho. Veja, o grande problema é que a exigência do mundo, que a mente faz ao mundo e que você aceita, ela é totalmente cercada por coisas que para vocês são natural, normal, lógico, perfeito de acontecer, politicamente correto, certo. Então o moço me perguntou como eu saio dessa. Se sai dessa assim, se acabando com essas informações que sustentam a sua cobrança, ou a cobrança que a mente faz e você aceita, que o mundo age de determinada forma. Que o mundo crie acontecimento da forma que lhe satisfaz. Por isso eu disse que você não vai conseguir. Você quer atacar o resultado, mas você não atacou a ponte. Você precisa desconstruir, tá bom, eu não quero que ninguém vá ficar duro. Mas bate, o que eu posso fazer? Vou lá, um tiro, defesa. Mas vai acontecer um dia que eu não vou estar perto. Então eu tenho que falar com a Vitória de ficar igual Maria Solana chorando por qualquer coisa. Por quê? Porque o único que pede quando você aceita a exigência do mundo, quem é? Você mesmo. Pede no sentido da elevação espiritual, que está acendendo incenso no templo do bezerro de ouro. E perde a sua vida. Por quê? Porque não consegue ser feliz. Sabe por que não consegue ser feliz? Aí eu tenho uma discussão. Porque o mundo não se submete à sua exigência. Será que vocês ainda não descobriram isso? Será que vocês ainda não descobriram que o mundo não está nem aí pro que vocês querem? Que a vida vive a vida, essa fase é velha. Porque a vida vive a vida independente do que você acha certo, que ela deveria viver? Não dá! E aí, desculpa, moço, moço que me perguntou sobre a contestação, eu compreendo muito bem o que você está usando, da onde vem o que você está usando, e não estou criticando. Só estou mostrando a você que até isso você precisa atacar. Até aquilo que você diz que conhece, que sabe muito bem e que não pertence a esse mundo. Sabe, mesmo que os valores que vocês têm hoje para o mundo espiritual, as certezas que vocês têm, ataquem. Porque senão ela vai virar uma exigência. Qual é a exigência que uma verdade, uma certeza de alguma coisa vai causar na vida de vocês? Não, neste caso, né? No caso de Xavier. É dizer que o outro acredite em você. Quando você sabe alguma coisa, você tem certeza, você já estudou, você já leu, você já aprendeu, você exige que o outro acredite em você.
Eu não disse, a gente já tem como base que isso não é o ideal. Porque a gente
está
induzindo o outro
a ser
o que a gente acha.
Não, pior do que isso. Você está querendo ser o mestre dele. E com isso você quebra o ensinamento do que não chame ninguém de mestre neste mundo. Você tem um mestre, não é Chico? Você está se colocando na posição de chefe. Mas essa posição de chefe que a sua mente está criando é com a intenção de poupar ao outro que você está chefe e com isso você dizer, viu como eu sou gostoso, eu sei. E como eu consegui dobrar ele, agora é um seguidor meu.
Mas isso é o ego,
não é? Isso é o ego. Mas veja, o que que fortalece isso no ego? Estudar. O aprender. O conhecer.
Mas eu já vi algumas informações na internet, no WWW, no WhatsApp. Aí eu vejo isso aí tudo já falar sobre isso aí.
Mas eu sempre falei sobre isso. Eu sempre usei tudo que os mestres disseram para destruir tudo que vocês souberam até hoje. Não no sentido de negar, de você simplesmente dizer, ah, não, tudo era mentira, não. É uma coisa que eu acredito, mas também eu sei se é verdade. Porque o problema não é você saber. O problema é você acreditar que o que você sabe é verdade. Na hora que você, vamos dizer assim, ao capítulo, na hora que você duvida do que a mente fala, aquilo perde a força de verdade. Qual é a cor dessa blusa?
Branco.
Isso é uma verdade. Isso que você precisa duvidar. Porque enquanto você sai do banco, você não vai chamar isso aqui de banco. Isso aqui é banco. Não é? Banco é a soma de todas as coisas. Então o azul está aí dentro, o verde está aí dentro, o amarelo está aí dentro. Você não vê. Por quê? Porque você só acha que é banco. Compreendeu agora? Então não é você achar o azul no banco. É você dizer, não cheia. Porque quando você diz não cheia, qualquer hipótese é válida. E aí você não tem por que chover. Porque como não houve cobrança da vida, a resposta que vier não vai lhe levar nem para o prazer nem para a dor.
Então tudo é uma ilusão, né?
Tudo é uma ilusão? Olha, tem uma pergunta do Kisna muito interessante. O Kisna diz assim: a mente primária é escrava da mente secundária? A mente primária é o espírito, a mente secundária é a mente humana. A mente primária, o espírito, é escravo do ser humano? Existe, é. Porque, afinal de contas, o espírito que você pensa, o espírito acha que é real. Ele diz agora, se você pensar que a mente humana é uma ilusão e que a própria ligação entre as mentes também é uma ilusão, não é escravo. Ou seja, quando você diz que é uma ilusão, também é uma ilusão. A face de tudo é uma ilusão. Sabe por quê? Para ser ilusão, tinha que haver uma coisa só. Você. Não é nem você. Para ser uma ilusão. Você me vi. Você é uma ideia que está passando na mente do espírito. Pense numa pessoa agora, qualquer uma. Veja uma pessoa na cabeça de vocês. Façam essa pessoa fazer alguma coisa. Tudo isso existiu agora?
Não.
Mas é assim que vocês existem na cabeça do filho. Quando você virou a cara para lá, foi na cabeça do espírito que passou a ideia de que ele estava virando a cara para lá. O problema é que você só conhece aqui. Aí acha que é uma cara para se virar, é uma cara. A energia de fora. Tudo isso sem querer criar uma nova verdade. É só para vocês entenderem que não adianta ficar endelejando a cara. Aí não. Essa evidência do mundo eu caio. E aí eu embelejo, embelejo, embelejo. Alguém diz, mas você é feio, hein? Aí eu choro de uma vez. Ou então alguém diz, que hoje está bonito, hein? Aí você se alegra.
Claro.
Olha o que eu estou falando, o problema é exatamente esse, que as coisas são tão óbvias, tão normal, tão certas, que você não sabe nem onde atacar. Não sabe nem o que atacar, porque começa, a mente começa a selecionar coisas para morrer e guardar outras. Não, a mente não é o cão, a mente é o diabo. Ela tem como função tentar o espírito. Essa é a função da mente, tentar o espírito. Por isso ela precisa que há sempre sofrimento e dor para o espírito poder ter a volta. Então não dá para guardar nada. Sabe, a minha filha estava um dia no trabalho dela, conversando sobre marcar férias, né? Quem ia tirar férias quando? Aí alguém quis no dia dela, ela disse para a Serpa, faz o que Deus quiser, marca aí, o que você quiser. A Serpa dela disse para ela, Deus não se mete nessas coisas. É um pequeno para Deus. O que é pequeno para Deus neste mundo? Se cada elemento, cada coisinha deste mundo é programada por Deus com todo amor e carinho para dar ao filho dele, que não é você, meu filho, para dar ao filho dele a oportunidade de elevação. Tudo! Porque a Terra não existe como planeta. O que existe aqui é um campo de povos para o filho. Se você chama de planeta Terra, nada mais é do que um campo de cola para o espírito. tudo que acontece nele tem uma finalidade: corromper uma compaixão. Tanto faz se estão plantando árvores ou se estão derrubando. Tanto faz se estão despoluindo ou poluindo o rio. Tanto faz se estão comendo vaca ou não comendo. Não importa se estão frutando catuíba ou se não estão. Isso não importa. O importante para Deus é que o Espírito tenha sua forma. E aí, hoje, fica uma coisa muito engraçada. Quando a gente vê alguém dizer para vocês, reze para Deus me ajudar. Me ajudar aqui a não servir de cova para isso. Ele não vai fazer isso. Sabe, essas coisas que eu falo, não quero rajar o ser humano. Não. Estou só colocando, vamos dizer assim, as coisas no seu devido lugar. O Espírito é o Espírito. E ele está humano. E aquilo que ele está, que ele acha que ele é, ele está. Então ele passa a ser humano. Atrás de tudo que vocês estão me ouvindo, tem um Espírito meu. E eu estou falando comigo. Agora, a vocês eu não tenho o que falar. Porque não tem como mudar. Porque tudo foi feito por Deus com amor e carinho. Ah, Joaquim, você fala assim, eu vou dar um tiro na cabeça. Só vai dar se tiver aqui. Se não tiver, você vai sair daqui. E se tiver escrito outra coisa, você vai sair daqui e dizer, esse cara é um maluco mesmo, eu não volto mais aí, está tudo certo. E se tiver de você ter aqui, ter, vamos dizer, ter caído no piso e você está achando que é para fazer, você sai daqui doido para fazer.
Mas estão todos registrados
aí, né? Registrado?
É, registrado.
Carimbado, arquivado.
Não,
não,
não. Tudo que eu fazer, já foi legal.
Mas a gente alguém aqui viu o filme Matrix?
Não.
Viu o número 2? Quando ele chega lá na sala do Deus, do programador, o que é que acontece? Alguém lembra? Não sei porque todo mundo já viu esse filme, ninguém lembra dessa parte. Ele chega lá e ele vê um monte de televisão mostrando ele mesmo. Aí o programador diz para ele aqui, esse foi outro você que lutaram contra mim. E sabe quem fez ele lutar contra mim? Eu. Sabe o que fez você lutar contra mim? Eu, e você está pensando que você está lutando contra mim? Você está fazendo o que eu mandei você fazer. É assim, ó, o livro de Vítor traz assim, ó. Nós deixamos esse comentário do caderno. Que os espíritos andam por aí com uma balinha de cordão para nos salvar, fazendo milagres. Isso não existe. Os espíritos cumprem ordem e nos dirigem. É assim que, imaginando que nós decidimos passar por tal rua, nós não vemos que foi o espírito que mandou nós passar por ela. E no final, diz aí dessa página, o homem, achando que mantém o seu livre e a vida, faz o que tem que ser feito. Você acha que tem o direito de escolher. Isso é mais uma cobrança que vocês fazem. Eu tenho direito de escolher. Tem? Quem escolhe aqui ficar doente ou não? Quem escolhe aqui que vai de facada e vai chegar rapidinho ou demorar muito? Quem escolhe aqui a hora que vai fazer concurso? Nunca achei isso. Antes de chegar lá. Hã? De que tá? O quê? Quando é que é que você já viu que foi passado, que foi cumprido por todos? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Só da sua declaração de competência para comandar a vida vai nascer a sua competência de servir. Libertar-se das exigências que faz o mundo é libertar-se de todas as exigências que você faz. Sejam elas do campo sentimental, do campo moral ou do campo da própria posse do objeto. Sabe, vocês são incapazes de só ter um aparelho eletrônico. Vocês exigem dele. Exigem o quê? Que ele funcione quando você quer. Que ele dure para sempre, nunca quer. Mas você sabe que isso tem um tempo útil. Vai acabar. Mas não, na hora que acaba não peça, a fábrica não peça, eu fui deixado. Não viu quanto já usou? É neste exemplozinho besta que nós vai vendo quanto a gente exige do mundo e quanto não adianta exigir do mundo. Porque o mundo chega o mundo. A vida, vida, vida. E a única coisa que nós podemos fazer, exata da vida, é se deixar levar por ela. É vivê-la conforme ela vai aparecendo da forma que ela está. Acontecendo no seu dia. Cada vez que você tenta ordenar alguma coisa à vida, pode ter certeza, ou você vai fazer o que? Qualquer coisa. Não importa. Só é preferível se declarar incompetente. Essa vida de Deus. Isso não quer dizer, moço, que você vai sentar no canto. Isso ainda vai dizer que você ainda vai fechar e decidir o que você vai fazer amanhã. Com que roupa você vai colher para amanhã. Mas, só que quando você põe isso em prática, amanhã, quando você colher uma roupa, você vai ter a certeza que você não escolheu aquela roupa naquela hora. Mas está só colocando a roupa que já está escrita para ser usada naquela hora. E com isso, você não exige que os outros atos você está vendo. Com a certeza de que você só vestiu a roupa que já estava escolhida, você não vai mais se preocupar em vencer o poste, ou seja, está bem vestido. E aí é que veio o grande problema. Se eu fosse fazer uma pergunta, eu contei, já esqueceu?
Já.
E aí é que vem o grande problema, e aí é que eu quero falar com vocês. E o que eu vou dizer, vocês vão ouvi-lo e eu vou só ratificar. O problema é que a coisa é simples. E vocês é que complicam a simplicidade. Armando e estruturando teolemas, teorias, planejamentos, isto, aquilo, para fazer. Fazer, não há para se ter. A vida é simples. Eu tenho dito muito isso e orientado muito as pessoas a fazer o seguinte. Tem um exemplo de vida, do que é viver uma vida em paz, harmonia, felicidade, e que se você ganhar a elevação espiritual, conceder a elevação espiritual. Tem um exemplo de uma vida que leva a isso. Eu acho que você tem um quadrinho que mostra isso, para que vocês quiserem, compre e ponham no primeiro lugar que vocês veem de manhã. Para vocês dizerem, olha, o meu exemplo de vida está aí. Aquela figura do Kirna tocando pautinho e dançando. Esta é a única forma de se viver essa vida bem. É você ficar e viver. Dançar, dançar durante a vida, tocar pauta, se divertir. Porque se preocupar com as coisas, desculpe, moço, eu sei que você ainda está na idade de pensar em construir. Mas se preocupar para construir alguma coisa, só leva ao fim. Falta de cabelo e cabelo branco. E certeza, pouco do que você fazer. Então faça seus planos se você quer fazer. E se você precisa, e a juventude precisa de planos. Faça seus planos. Mas pinte os planos. Não leve a sério. Não crie compromissos para vocês, não crie obrigações para vocês, não crie obrigações para o mundo, não crie obrigações para os outros, não crie obrigação para as coisas. Leve a vida na flauta. Essa vida não tem jeito mesmo. E tem mais. Tem mais. Nada disso vai no cartão. Vai no cartão. Por que vocês estão tão preocupados? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que educar meus filhos, eu tenho que crescer, porque eu tenho que fazer um patrimônio para eles. A primeira coisa que eles fazem é vender tudo. Doar o dinheiro. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, não estou dizendo que não tem que ajudar filhos, tentar filhos, não estou dizendo nada disso. Agora, se fizer bem, se não fizer, não fez. Você luta a vida inteira trabalhando para ganhar dinheiro para o seu filho ter uma boa educação, e aí ele vai ser muito chato. Não é isso? E a primeira coisa que ele vai dizer quando for chave, eu tive um pai ausente. Quando ele for estudar muito, ficar chato, ele vai dizer, eu tive um pai ausente. Não é assim? É lixo. As pessoas acham que eu quero acabar com a vida. Pelo contrário. Eu quero que vocês vivam a vida e não as obrigações que vocês colocam à vida. Senão você vai ficar velho e não vai ter conseguido construir tudo que queria. Aliás, muito pouco do que imaginava hoje. E aí você vai se perguntar, onde ficou minha vida? O que eu fiz da minha vida? E não dá mais para voltar atrás. Não dá para ir lá no passado, viu? Começar tudo de novo. Não dá, nem com regressão.
Pô, pode assim, mas assim, eu vou falar assim, não, né? Mas assim, só para identificar. Mas eu acho que alguém pode escutar isso aí e pegar pelo caminho assim, o viés e falar, não, então vou colocar um terror aqui, eu vou fazer. Tipo assim, não, tá bom, não tá errado, mas assim, todo mundo pegar esse jeito.
Eu concordo com
assim,
você.
Assim, ah não, vou me drogar, vou matar todo mundo, vou destruir tudo, né?
Eu,
assim,
eu concordo com você.
Eu só tô querendo ver o outro lado.
Pode ter gente que ouça tudo isso e faça isso. Com certeza. E Deus não vai poder fazer nada.
Ah, sim, mas eu digo que seria um caos total.
Pois é, mas aí Deus não vai fazer nada. Ah, poxa. Primeiro eu só tava querendo dizer que Deus é causa primária. Se Deus não causar fazer isso, ninguém vai fazer. Mas eu quero responder a sua pergunta. Aí seria um caos total. Quer dizer que não é caos o que você que eu digo, você seres humanos, sabe o que faz.
Não,
é isso que você falou. Se alguém ouvir você do aqui, vai fazer um monte de droga e aí vai virar o caos. Só não existe o caos porque as pessoas não ouviram isso e aí agem dentro da lei, certinho. Moço, você acha que Deus faria tudo isso e pegaria na mão de você? Para você que há o caos ou a ordem? Ele estaria mal de vida. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. A ordem de vocês se fundamenta no quê?
No
julgamento. Não. E a lei se fundamenta em quê? Nos anseios humanos. Na vontade do ser humano. Pelo ser humano ninguém morria. Estou certo? Nenhum outro espírito poderia encarnar. Pelo ser humano ninguém pegaria doença. Estou certo? Os médicos e enfermeiros morreriam de fome. Pelo ser humano todo mundo comeria. Tá certo? Teria que destruir todas as colestas para poder plantar comida para todo mundo. E aí acabaria com isso. Os anseios humanos pensam apenas neles, não pensam no universo. Se buscam apenas satisfazer aquilo que eles querem, não se preocupa com os outros.
Abundância e tudo, não pode estar tudo para todo mundo,
para o universo. Poxa, se tivesse abundância, veja, pera aí, não existe mais. Você, para poder plantar uma planta, você tem que acabar com a coleta. Se para poder plantar uma plantação comestível, você tem que acabar com a coleta. Concorda ou não? Não, ou então checar o mar. E aí, com isso, acabaria o que vocês querem, proteger a palestra. Veja, o problema é que está tudo em ordem. A quantidade certa de comida, a quantidade certa de que coleta a quantidade certa de leite que come, a quantidade certa de leite que não come. Essa é a ordem de Deus. Que você não entende, que está preocupado com a sua lei. Só que, acabei de mostrar em alguns exemplos um pouco. Você, se você for, se deixasse pelo desejo do ser humano, nada custaria dinheiro. Ele não quer gastar nada. Ele quer ter tudo. Ou gastar o mínimo possível, e aí quem recebesse ia para a falência. Quem produziu ia para a falência. Compreenda isso. O caos seria se disse a norma humana. Porque a norma humana ela é fundamentada no anseio humano. E lá no livro do Espírito, o Kardec diz assim: o espírito, quando encarna, tem um anseio, tem uma ansiedade. E quando ele encarna, tem outro. Que agora vê o seu mundo. O espírito, quando vem com a carne, ele quer toda a provação possível para ele avançar rápido. Quando chega aqui, ele não quer nenhuma aprovação.
Eu estou no ponto de vista do Espírito, eu estou no meu ponto de vista, por isso
que
eu penso.
Pois é, mas então,
eu estou aí, eu ganho essa vida, entre aspas, e tenho que aceitar isso. Não, eu tenho que agora trabalhar para o Espírito. Entendeu? Então, tipo assim, eu não tenho essa compreensão desse tamanho. Então, por isso que eu me agonio de pensar assim, porque, poxa, afinal de contas é a minha vida, né?
Sou eu.
Concordo com você.
Não, então, mas é por isso que, entendeu?
Concordo.
A minha ideia por esse ângulo é fácil de entender, mas não é o que eu sei, né?
Eu compreendo. Uma coisa é a compreensão que você tem, você compreendeu o que eu quero dizer, mas não tem a aceitação. Perfeito. Eu vou lhe dar um conselho. Esquece Deus, esquece a elevação espiritual e vai viver sua vida. E ninguém vai poder falar nada de você. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a fazer nada. Não existe obrigação. Deus tem paciência. Se não fizer nessa, vai fazer na outra. Se não fizer na outra, vai fazer na outra. Se não fizer na outra, vai fazer na outra. Porque, veja, para você vencer aquelas cobranças que você faz na vida, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir o que você quer para você. Eu quero fazer esse trabalho. Pode ser que você faça. Ah, não sei se eu quero. Não faça, porque você não vai fazer. Esse trabalho é um trabalho desconstruído. Todo trabalho desconstruído, mesmo que seja feito de forma leve, leva a uma chechação de derrota. E ninguém quer. Então, se você não tem certeza do que você quer, ou se você não tiver, nem começa a pensar. Ah, mas velho, eu acredito naquele outro caminho. Então, tem que ir lá. Ninguém vai, vamos dizer assim, me criticar. Se alguém me criticar, digo, respeito o meu direito. Porque sem essa decisão firme e consciente do conselho. E além da decisão firme e consciente, tem uma coisa muito importante: zelar por aquilo que você decidiu. Você só vai vencer as cobranças que você faz no mundo quando você zelar por lutar contra a cobrança do mundo. Ou seja, quando você estiver o tempo inteiro ouvindo o que a sua mente diz, peraí, não é isso que eu quero. O que ela está cobrando do mundo aqui? Eu quero investir o mundo. Se você não tiver essas duas coisas, não vai fazer nada. Pior. Vai ficar entre um lugar e outro, não vai conseguir andar para lugar nenhum, que vai lhe trazer uma agonia muito maior do que o que você está sentindo agora. Poxa, não existe lugar errado, não existe caminho errado, porque como diz que todos os caminhos, desculpa, ele fala assim, na casa do meu pai existe diversas moradas. Então existe diversos lugares, diversos leitos de se chegar a Deus. Se esse não toca seu coração, eu lhe digo com toda certeza, nem tem o que fazer. Uma coisa que nós não temos a menor preocupação é provar que nós está certo, que fora do que Joaquim fala não existe salvação. Isso eu não concordo nem com ele. Se eu disser que eu não concordava com ele. Porque não existe. Você quer um grande conselho desse velho? Poxa sempre o seu coração. Faça aquilo que o seu coração não gosta. Só você pode ser seu filho. Só você pode avaliar o que é melhor para você. Sabe por quê? Porque você é antes de você mesmo. Se você não fizer agora o que é melhor para você, amanhã você vai falar. Estou lá por quê? Porque eu não sabe se fez o melhor para você. Não estou brincando. Não estou de puxando você, eu já estou deixando bem claro. Se esse é o seu sentimento, é onde eu conselho mesmo. Agora você precisa decidir o que é. Ninguém no mundo vai decidir o que é para você. Sem problema. Compreenderam a questão da inocência do mundo? Compreenderam a importância de não exigir ao mundo? É como vocês dizem aqui neste planeta. Não faça do seu carro uma arma que a vítima pode tirar. Não faça da sua mente uma arma que a vítima não pode ser você. Sei lá. Porque essa é a função dela. Exatamente dentro do que o Mocho falou. A função dela é criar para a sua vida situações que sirvam para o espírito. Sem, ao menos, se quer passar perto dessa mente a preocupação com o que vai acontecer com você. Na Belândia, no Chavo, eu disse assim, o problema é que vocês dizem que querem o bem para os outros, mas vocês não querem o bem. Aí o moço me disse, você pode falar mais disso? Eu posso. No livro, na Bíblia, nas bem-aventuranças, a última das bem-aventuranças, está escrito assim: bem-aventurados serão vocês quando, não é assim, quando forem perseguidos e caluniados em meu nome. Ou seja, vocês, humanos, precisam ser caluniados e perseguidos para ser bem-aventurados. Ou seja, para viver a felicidade que Deus tem prometido aos seus filhos. É isso que você quer para os outros? É isso que você reza, Deus? Arrume quem persiga e calunie meu filho, meu marido, minha mulher, meu tio, meu irmão, meu pai. É aqui? Ou seja, vocês não querem o bem, vocês querem o mal. Vocês não querem que eles sejam bem-aventurados. Outra. No livro do Espírito é perguntado assim: os espíritos que te vão. Cadê a moça que me falou da mãe? Estou falando com você agora. Os espíritos que te vão se preocupam com o sofrimento dos que ficam? O Espírito, na verdade, sim. De acordo com Galba e Elevação, quanto menos elevado, mais se preocupa. Sabe aquela chanta mãezinha que na literatura espírita fica lá preocupada com o sofrimento do filho? É um obsessor. E ele complementa: quando mais elevado, os espíritos estão preocupados que os que ficam tenham a sua oportunidade de animação. Ou seja, tem o seu sofrimento. Qual é a mãe que pede a Deus o sofrimento do seu filho? Quem é o filho que pede a Deus o sofrimento do seu pai? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim para jogar filho contra pai, mãe contra filha. De tal forma que enquanto você não abandonar todos, pegar sua cruz e me seguir, você não serve para mim. Não ouviu isso? E vocês ficam rezando a Deus pedindo que afaste a cruz daqueles que você diz que amo. Ou seja, que ando esses deixa a vida. Agora, eu disse que a vítima poderá ser você. Mas quem mais perde? Quem mais perde? Com as exigências que você faz a mim? Não. O Deus que você pediu. Cada vez que você reza a Deus, fazendo uma exigência da vida que não acontece, morre em você a fé. Vocês pedem aí o que não é pedido. Ele faz o que tem que ser feito. E quem paga o pato é ele. O chefe é o pior, ainda diz que quer se aproximar dele. Eu tenho uma triste notícia para quem está buscando elevação espiritual. O universo é feito por afinidade. Isso quer dizer uma coisa muito interessante. Se vocês, vamos supor, se vocês fossem os filhos, se vocês saíssem da carne acreditando no que acreditam agora, e vamos supor que fossem levados ao plano espiritual superior, queriam sair correndo de lá. Quem é que gosta de ouvir música? Lá não tem música. Quem é que gosta de ver televisão? Lá não tem televisão. Quem é que gosta de estudar? Lá não tem sala de estudo. Quem é que gosta do passarinho cantando? Lá não tem passarinho. Lá é um mundo onde não há forma, não há som, não há imagem. O que faz lá? É, veja, eu não tenho palavras para lhe dizer, então eu tenho que há palavras. O espírito do mundo espiritual, o espírito tem. Agora, fala quem? Espiritear é o macho? Achei que ia ficar lá. Quem não gosta de espiritear, sai correndo de lá. É, vocês estão procurando pegar no mundo sem estar preparado para ele. Chegar, sei lá, e daí eu brigar com vocês. Olha que idiota, quanto por lixo que eu sofri tanto, quanto por lixo que eu me matei tanto. Tem que estar pronto para lá. E como o universo não dá saltos, você vai ter coisas para fazer até chegar lá. E qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Se libertar de tudo que tem aqui. Porque o que tem aqui não tem lá. Uma vez um moço no WWW me perguntou assim: Joaquim, você fala que nós temos que abandonar todas as coisas deste mundo. Mas olha só que pôr do sol maravilhoso, a floresta que linda, o canto dos passarinhos. Eu disse, é por causa disso que você está encarnando e desencarnando até 5 anos. Porque isso só tem aqui. Ou num outro mundo que nós vamos falar no mundo.
Joaquim, por que
você está
com
as pessoas que estão
bom?
De carro,
não
vou brigar, Cláudio. Como é? Não compreendi, desculpa. Quando a pessoa morre, né?
Eles
não
vêm falar com a
gente.
O que
que quando a pessoa morre, não vem falar com vocês? Porque não veio orientar vocês, ajudar vocês, para saber como é lá.
Até as pessoas dizem, nossa, se a gente soubesse, vocês não vêm falar para mim que não, todo mundo se matar aqui embora. E aí se a coisa é tão boa lá, que ninguém vai conversar.
Porque qualquer prova é proibido colar. Por favor, vocês estão procurando a Deus?
Estão procurando a Deus?
É, vocês estão querendo se aproximar de Deus? É isso? Estou certo?
Agora não vou
mandar. É isso? Então vou explicar como é pegar a Deus. Tinha um alpinista que estava subindo uma encosta e ficou de noite. E ele continuou subindo. Numa certa hora, ele caiu e se agarrou na corda. Aí ele ficou solto do impacto, olhando para baixo, não vendo nada, porque já era de noite, e agarrado ali, não sabia o que fazia. Aí ele disse assim: Deus, me ajuda. Aí Deus disse para ele: solta a corda. Ele foi encontrado no outro dia, morto, segurando a corda a 1 metro de distância. Aproximar-se de Deus é largar a corda. Largar a corda é largar tudo aquilo em que você se agarra nessa vida.
Mas é meu marido, eu vou ficar com ele.
Larga ele!
Corta!
medicamento, é não depender dele. É não que elas deixem como a presença dele, como o que ele tem que fazer para você, porque afinal de contas ele é um alívio. Ficou caro. É que Tolinho fica bem o que é elevação espiritual. Elevação espiritual é largar a corda. Largar a corda é você abrir mão de tudo aquilo que você, de tudo aquilo no qual você se estimula hoje. Ficou claro? Então tá certo. Deixa eu só falar uma coisa, deixar uma coisa bem clara. A conversa hoje foi forte?
Não.
Amanhã vai ser pior. Hã?
Amanhã falou de uma hora.
É. Mas amanhã vai ser pior. Então eu quero, vamos dizer aqui, deixar isso bem claro. Porque hoje nós atacou fortemente aquilo que você se agarra a respeito do mundo material. Amanhã eu vou falar do outro. Das ilusões que você tem sobre o outro. Sabe, se até agora foi duro. Se até agora foi duro, pelo menos foi algo que alguém. Amanhã que eu vou atacar, mas é a queixa que você tem de dar perfeito algo no sentido da elevação espiritual. Tudo aquilo que você está se agarrando e que mais tarde e hoje ainda você que ele deixa do mundo, no sentido de já ter realizado alguma coisa. E foi o que eu falei antes, de encarar evoluir. Como disse o moço, o aprender coisas novas. E achar que com esse aprendizado você está evoluindo. Eu vou só dar uma dica. Já falei uma aqui, né? O espírito vem do mundo espiritual, do mundo material, para perder esse espírito. Eu vou só contar uma história. Nós fomos num lugar, convidados para ir, porque nós trabalhamos onde é convidado, onde tinha 300 pessoas. É um chefe espiritualista. Onde as pessoas de pão o centro desse taquete. E eu cheguei lá, a primeira coisa que eu perguntei, eu disse, vocês acreditam que são espíritos? Vocês vêm aqui fazer o quê? Ah, nós vêm aqui aprender a fazer saída do corpo, piada tal, né? A gente veio aqui aprender como é o mundo espiritual, a gente veio aqui aprender o que o Espírito faz, desengaixado, né? O Espírito tem que sair do mundo espiritual, vir aqui aprender quem ele é, o que, que ele faz e como ele voa. Vocês ainda não entenderam que vocês estão se enganando? Estão dizendo que estão fazendo alguma coisa? Mas estão apenas se enrolando. Eu, para esses que acham que se enrolar é o ideal, eu tenho uma notícia. A corda do outro lado tem dois diabinhos dentro de pedra, não é lá bem isso. Então nós vamos precisar, dentro desse projeto, mostrar como a fé humana ainda fé a tudo aquilo que você acredita. Não é fé em Deus, essas coisas inexplicáveis. É a crença que você tem. Ainda estão todas formadas por valores humanos. Ao invés de estarem voltadas para libertar-se desses valores, ou seja, largar fora. Isso pode ser um processo dolorido. Porque estes valores espirituais que você está, depois de muitos anos de passagem por diversos lugares, para vocês são como tesouros conquistados. Mas não dá para se deixar de conversar com ele. Tá certo? Então, por favor, que ninguém olhe quem está aqui, que quem estiver amanhã, menos dela que a gente não vai poder, mas quem não voltar, nós não vai ficar caminhando, não ficou com medo, não tem. Tá certo? Então, eu também não vou pensar o trabalho, amanhã nós festa, faz a nossa Ave Maria, tá certo? Alguém tem alguma pergunta antes da gente pensar? Hoje, quer saber alguma coisa? Para poder excluir alguma outra coisa? Consegui pelo menos lhe passar o meu ponto de vista? Se você acreditou, não, não é mais problema dele. Consegui lhe passar o meu ponto de vista?
Com certeza.
Então tá certo. Então vamos lá, né? E cadê aquela cadeira da Santa Catarina? Ela era boa. Né? Não foi a nossa, porque é uma cadeira que eu faço assim, ela balança e me empurra.